Senhores deputados, já estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu penso que a senhora deputada Luísa está ali, ao canto. Ah, está aqui o António. Portanto, já estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. No ponto de informações, queria-vos dizer que já estamos aptos para vos... E no ponto 2, teremos a aprovação de uma ata que foi da visita, portanto, a toda a área da estrutura de saúde relativa aos incêndios. Já temos também que foi distribuído, ou vai ser distribuído...
Já
foi distribuído o relatório do INEM que faltava. Portanto, estamos em condições de aprovar depois, no ponto 2, este relatório da visita que está transformado em ata. Entretanto, baixaram na especialidade, portanto, os projetos de leis 555 e 556
e
563, 555 e 563. Portanto, teremos, isto é, versa sobre garantir a assistência parental ao parto. Portanto, estes dois projetos de lei versam o mesmo assunto e teremos de criar um grupo de trabalho para tratar desta temática. E sendo que temos neste momento, como ficou estabelecido na reunião em que falámos destes grupos de trabalho, quem é que lidera a distribuição, portanto, do trabalho e também da liderança dos vários grupos de trabalho, caberá ao PSD este grupo de trabalho e portanto, teremos uma lista a partir de agora à parte, em separado, para estas questões. Não tinha mais... Ah, sobre os relatórios de atividades... E sobre o plano de atividades e o relatório de atividades, quero-vos dizer que teremos de estar preparados para setembro, que é o que acontece, para depois ser publicado em Diário da Assembleia todos os relatórios e todos estes relatórios de atividades e os planos de atividades que teremos de aprovar, então, nessa altura, por volta de setembro. Não sei como é que será depois, ainda não percebi em relação a... por causa das eleições autárquicas, que acertos é que haverá em termos de atividade, mas nessa altura saberemos e trataremos desta temática também, destas questões. Passava ao ponto 2 e apreciação e votação das atas 79 e 80, ou seja, uma ata de uma reunião normal e a outra ata da visita que fizemos, então... ou seja, a audição do Sr. Ministro e a ata da visita. E também... Mas só temos duas aqui.
79 e 80 e a ata 4, visita, porque a das visitas é à parte.
Das visitas é à parte. Portanto, temos as atas 79 e 80 e temos também a ata da visita, que é a número 4, como já tinha referido, que já temos toda a documentação que precisávamos em anexo. Portanto, eu colocava à votação a ata número 79, que estas são as atas normais das audições, das reuniões e audições. 79 é...
79 e 80, de 21 e 28 de junho.
Sim, mas a 79 é de...
A 79 é os que temos...
Não,
a 80 é que é.
A 80 é que é do Sr. Ministro. Eu ia pôr em separado.
Não, é o contrário.
Vamos,
79.
Estamos aptos para responder. A ata 79 é a audição do Sr. Ministro. Faz favor, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada. Era só para precisar, salvo melhor leitura, que na ata relativa à audição do Sr. Ministro não consta que na primeira ronda, aquela que foi feita sobre a questão da formação e das necessidades de formação dos médicos, não consta que a minha colega, a deputada Ana Rita Bessa, tenha feito uma pergunta ao Sr. Ministro. É só isso.
Então eu fazia uma proposta, suspendíamos a votação desta ata, iríamos verificar e revisitar toda a gravação e também esta parte e traríamos na próxima reunião. Portanto, excluiríamos e adiaríamos a ata 79, passaríamos à ata 80. Senhores deputados, quem tem alguma sugestão, alteração, retificação? Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A ata número 4 da visita, portanto, à zona dos incêndios e às estruturas relativas à saúde. Quem tem alguma alteração, retificação, sugestão? Não, ninguém tem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passávamos ao ponto 3, portanto, ratificação das votações iniciais relativas ao Grupo de Trabalho relativo ao texto final da PPL 32/13/2, estabelece o regime jurídico da qualidade da segurança relativa à dádiva, colheita e análise, processamento e preservação e armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, os procedimentos de verificação e equivalência das normas de qualidade. Eu colocava antes à discussão e à votação o artigo 15 da PPL 32 e da proposta de aditamento da linha G do número 9 do artigo 5º, ou seja, que é parecer favorável, porque temos de fazer uma harmonização
com a
republicação, e portanto adversará esta linha G, parecer favorável do IPST, IP, no âmbito das suas competências em matéria de planeamento estratégico. Faz favor, Sr. Deputado. António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à redação do artigo 15, o Partido Socialista tem uma proposta a fazer, dado que a constante da proposta de lei apresentada pelo Governo pretendia acolher corretamente uma transposição da Diretiva 565 da Comissão Europeia. Dizia então que os Estados-membros deviam pôr em vigor até 29 de outubro de 2016 as disposições legislativas. Contudo, atendendo aqui esse prazo, que era o prazo de 29 de abril, já tinha sido ultrapassado, nós sugerimos que na adoção da respectiva proposta de lei haja uma única data de entrada para efeitos de produção de efeitos eficaz. A redação, a presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Parece que assim ficam reunidas as condições.
Quer para a entrada em vigor, quer
para a produção de efeitos. Obrigado.
Não sei se os outros senhores deputados pretendem sobre esta proposta concreta, e era bom arrumarmos já, peço desculpa do termo, mas podermos fechar esta sugestão e esta proposta do Partido Socialista. É uma harmonização da em vez de ter várias datas, em vez de ter o 29 de Abril, que não é praticável já, ou o outubro que foi falado, seria de 30 dias após a publicação da lei, ou seja, para efeitos e entrada em vigor. Não vejo ninguém a querer intervir. Eu colocava à votação por uma questão simples. Quem vota contra, quem se abstém a esta proposta do Partido Socialista, aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Portanto, teríamos o artigo 5º, número 9, a linha G.
Senhor Presidente, faz
favor.
O PS absteve-se.
Muito bem.
Obrigada.
Teremos, então, aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Retificando aqui a votação. Passaríamos, então, à linha G do número 9 do artigo 5º. Esta questão do parecer favorável, que é uma harmonização, portanto é o já constava da republicação e que precisávamos aqui também de fazer esta alteração. Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se o PSD, aprovado por maioria. Passávamos então à ratificação das votações iniciárias do Grupo de Trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se o PSD. Muito bem. Então, aprovado por maioria com a abstenção, é a ratificação só.
Não concorda assim. Com as...
Não vale a pena. Se abstém, abstém-se. Pronto, não há aqui problema nenhum. Fica ao registro, para memória futura. Portanto, aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Pronto. Passávamos então ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que requer a audição de várias entidades sobre política de redução de riscos e minimização de dados em Portugal. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento para a audição de várias entidades para abordarmos a questão da redução de riscos e minimização de danos. Porque no dia 26 de junho se assinalou o Dia da Ação Global Apoio Não Puna, que é exatamente, foi um dia de ação global que reivindicava uma melhor abordagem para a política das drogas, nomeadamente uma melhor e maior abordagem na questão da redução de riscos. E nós concordando que Portugal deu um passo muito significativo no início do milénio, acabando com a criminalização e perseguição de consumidores, consideramos que, apesar de tudo, ainda há muito a fazer, em particular na questão da redução de riscos. As salas de consumo assistido estão por implementar, os serviços de drug checking não existem quase, a implementação de política de redução de riscos nas prisões também é claramente insuficiente, assim como outras medidas. Várias entidades que trabalham nesta área têm alertado para o facto de, nos últimos anos, tanto cortes orçamentais como os impactos sociais da austeridade terem agravado as condições em que são praticadas estas políticas de redução de riscos. E, portanto, a ideia deste requerimento é exatamente para fazer um levantamento dos problemas que estas entidades encontram no terreno, para podermos, enfim, enquanto Assembleia da República, não só debruçar-nos sobre esses problemas, mas até apresentar soluções para os mesmos. E por isso o Bloco proporia a audição da AP10, que atua nesta área da redução de riscos, da R3, que também atua na mesma área, do INE Mouraria do GAT, do INE Ruas e do CICAD, para fazer uma abordagem sobre política de redução de riscos, minimização de danos, problemas que existem no terreno e possíveis soluções para os mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Simão Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, muito bom dia a todos. A respeito desta matéria, eu tenho algumas considerações a fazer, nomeadamente respondendo diretamente, ou, portanto, fazendo uma análise rápida àquilo que é o requerimento do Bloco de Esquerda que nos traz hoje à Comissão de Saúde. Em primeiro lugar, ao contrário de muitos daqueles que são os argumentos aduzidos, portanto, do requerimento, e antes disto, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que para quem me conhece e sabe que nesta casa vou estando há uns anos, é uma matéria que me tem levantado e suscitado algumas paixões e discussões e, portanto, de salutar são as nossas diferenças, até por aí, porque senão estaria muito mal a democracia e a saúde parlamentar se estivéssemos sempre todos de acordo. Portanto, partindo desses parênteses, dizia eu o seguinte. Quero primeiro começar por dizer, ao contrário do que explicita o vosso requerimento, que sobre a égide da legislatura anterior e apesar de todas as dificuldades que são conhecidas, aquilo que foi o orçamento do CICAD para o combate ao tráfico e à toxicodependência foi, durante os 4 anos da legislatura, mantendo sempre exatamente o mesmo. Portanto, falamos de uma receita que vem provenientemente, na sua maioria, dos jogos sociais e que, durante 4 anos, apesar de todas as dificuldades, refiro, foi-se mantendo exatamente o mesmo. Discussão diferente que possamos ter aqui ou noutros fóruns ou noutras sessões é se, manifestamente, esse orçamento deveria ser reforçado ou não, se é suficiente ou não, e agora que, felizmente, o tempo da austeridade terminou e há uma nova página e um novo tempo com o governo que vocês apoiam, se deveria ou não este orçamento ser reforçado. Na minha opinião, muito sincera e muito concreta, acho que sim, e portanto se calhar aí estamos de acordo. Mas não estamos de acordo em muitas das coisas e na visão que o Bloco de Esquerda aqui explana no seu requerimento, e eu vou passar por explicar. O Bloco de Esquerda vem e chega a fazer alusão à política do Presidente Nixon, altamente punitiva de combate às drogas, versus aquilo que deva ser, no outro extremo de atuação, uma política de, desculpando o termo e passo a expressão, de legalize absoluto como meio de minimizar riscos e de reduzir danos. Pois bem, Sr. Deputado, em primeiro lugar eu quero desfazer este mito, porque se há coisa que o modelo português é exatamente exemplo e pioneiro a nível mundial, passa precisamente por aqui, pela não punição daqueles que infelizmente se deixaram apanhar nas malhas da toxicodependência, em que passaram a ser vistos não como delinquentes e não como marginais, e passaram naturalmente a ser encarados como bem devem ser encarados, como doentes que precisam de ajuda, de apoio, de tratamento, e assim deve ser. Portanto, a visão restritiva, altamente punitiva, altamente proibicionista, também não é uma visão que o grupo parlamentar do PSD encaixe ou que defenda. Mas ao contrário, os senhores, e por isso comecei por dizer que ainda bem que temos as nossas diferenças, também não concordamos com a vossa visão de redução de danos e de minimização de riscos, quando atentam a encaixar de que a solução para a minimização de danos e redução de riscos passa única e exclusivamente por uma liberalização absoluta do mercado e do consumo de drogas, e aí estamos em desacordo. Porque os três eixos que, na minha opinião, devem nortear a política de combate à toxicodependência têm uma denominação ligeiramente diferente da vossa e que passo aqui a explicar. Passa por um primeiro eixo de prevenção e dissuasão no consumo às novas drogas, ou seja, e entendo e acredito, tal como o grupo parlamentar do PSD, que aqui deva ser reforçado o orçamento do SICAD na prevenção, na alerta à população jovem e menos jovem para que não caia na tentação do consumo de drogas, e nomeadamente das denominadas drogas leves, que de leves muitas vezes só têm um nome. Um segundo eixo que passa pelo tratamento e aí sim pela redução de riscos e minimização de danos, minimização de riscos, nomeadamente no que diz respeito à troca de seringas e à partilha de seringas, nomeadamente no que diz respeito àquilo que possa ser o comportamento de um toxicodependente que não é acompanhado, que não é tratado e que o Estado não lhe presta o auxílio devido, e depois um terceiro vetor que passa pela reinserção social. Segundo vetor aqui que falei do tratamento, também podemos levantar uma questão diferente, é que durante anos e anos a fio, portanto estamos a falar de uma lei que vem desde o ano 2000, que o tratamento a toxicodependentes, nomeadamente a dependentes de heroína, é feito à base de substituição opiácea, nomeadamente por uma substância que toda a gente conhece, que é a metadona. Reconheço, e aliás é público, e é de consenso quase geral, os ganhos e as vantagens absolutas deste método terapêutico. Posso lançar também para a discussão se fará ou não sentido hoje, 17 anos depois, junto dos especialistas e da comunidade técnica, perguntarmos ou lançarmos um debate se não haverão técnicas ou outras técnicas inovadoras que possam ser acrescentadas a esta mesma técnica terapêutica. Em todo caso, dizer ao Sr. Deputado o seguinte: estamos em desacordo sobre os pressupostos que norteiam este requerimento, nomeadamente no que diz respeito à vossa visão de estratégia, no que diz respeito ao comportamento da sociedade em relação à toxicodependência. Para nós, minimização de risco é prevenção, para nós, minimização de danos é um tratamento e um acompanhamento efetivo a quem a prevenção não conseguiu evitar que iniciasse um consumo de drogas. Os senhores têm uma visão diferente que eu, naturalmente e democraticamente, respeito, como é evidente, mas dizer, Sr. Deputado, que votaremos favoravelmente o vosso requerimento e que, aliás, Sr. Presidente, faremos chegar à mesa também um requerimento acrescentando mais entidades para serem ouvidas a respeito desta matéria, porque acho que é uma discussão saudável que a Comissão de Saúde e o Parlamento deve travar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, cá esperarei esse requerimento. Quer dizer que nós temos uma grande lista que faremos chegar no fim deste. Depois do dia 12, faremos outra vez um ponto de situação sobre tudo. E dava a palavra agora ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de começar por saudar este requerimento do Bloco de Esquerda e dizer, obviamente, que vamos acompanhar o requerimento e que para nós é muito importante ouvirmos as entidades propostas, porque a política de prevenção e combate à toxicodependência, que, como sabemos, já o dissemos não sei quantas vezes, não tem conta, sem sentido, nesta Comissão, era uma política pioneira, de vanguarda, e que tinha uma projeção internacional que hoje nos coloca no país, não é europeu, é mundial, de boas práticas nesta matéria. Esta política foi desmantelada pelo anterior governo e acabámos de perceber porque é que foi desmantelada. Foi desmantelada porque têm uma visão pessoal que não é científica do que é minimização de riscos e redução de danos. Eu não vou discutir essa visão porque acompanho, nem sou especialista na área, porque acompanho a visão científica, ao Sr. Deputado, ouça-me que eu também ouvi, acompanhamos a visão científica nestas matérias. E foi com base nessa visão científica que esta dimensão da redução de riscos e minimização de danos foi integrada numa estratégia abrangente e integrada de prevenção e combate à droga e à toxicodependência, onde, além dos três eixos que o Sr. Deputado referiu, existem outros, nomeadamente a redução de riscos e minimização de danos, e a prevenção e dissuasão não são a mesma coisa, são dimensões diferentes. Portanto, é uma estratégia que deve ser abordada, sob o ponto de vista técnico e científico, através de cinco eixos e não de três. Feita esta desmantelação, o próprio Partido Socialista já apresentou uma resolução que foi aprovada para se investir na prevenção e na minimização de riscos e a redução de danos. Por isso, obviamente, que acompanhamos esta proposta e achamos que chegou o momento de voltar a colocar as dimensões que a estratégia tinha no devido sítio. Também sabemos que está a haver muita dificuldade relativamente a esta matéria. E está a haver muita dificuldade porque é fácil desfazer e é muito difícil fazer ou voltar a reconstruir. E, portanto, as dificuldades estão no terreno e o Governo, ao que sabemos, está a gerir da melhor maneira, num diálogo sempre oportuno e desejável com as pessoas que estão no terreno, o que não aconteceu na legislatura anterior, porque todo este desmantelamento foi feito à revelia de todo o entendimento que os profissionais tinham desta matéria. E só não se destruiu mais esta estratégia porque os profissionais, contra ventos e marés, de excelente qualidade, deram o que tinham e o que não tinham para continuar a fazer o seu trabalho de grande qualidade e, portanto, assegurar padrões que permitiram, ainda assim, a manutenção de uma estratégia de qualidade no nosso país. Portanto, mais nada terei a acrescentar, a não ser que iremos acompanhar, e obviamente estamos aqui para toda a discussão e mais, e para que este novo passo de reconstrução daquilo que foi desfeito se possa fazer rapidamente e acelerar, e nessa linha, obviamente, que também interrogaremos o Governo relativamente aos timings que estão previstos para que nos apresente a nova estratégia que foi anunciada, inclusivamente no programa do Governo, relativamente à reconstrução de uma política que nos colocava num lugar de pioneiro ao nível mundial.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Garrisa Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, de facto, dizer, e não vou alongar-me, que divergimos em vários dos aspectos que fundamentam este requerimento e, portanto, isso é claro e conhecido. Nada disso, estas divergências não prejudicam o interesse e a preocupação com que o CDS tem acompanhado estas matérias e estas áreas. Não acompanhamos também a visão de que catastrófica, de que tudo aconteceu por causa de uma ocorrência há 4 anos e, portanto, quem está no Governo há quase 2 anos não tem capacidade de executar políticas de acordo com aquilo que, afinal de contas, diz ser a sua linha de atuação. Fraco governo que age desta forma. O facto de termos estas divergências não prejudica de forma alguma ou não compromete entendermos que pode ser útil realizarem-se as audições com eventuais propostas também do nosso lado e, portanto, vamos abster na votação deste requerimento. Obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por referir aqui alguns aspectos e colocar algum ponto de ordem e prévio àquilo que foi dito pelo PSD e também secundado pelo CDS. Portugal, de facto, foi durante muitos anos um país cimeiro no combate à toxicodependência e às drogas, porque tinha um modelo que tinha um âmbito de intervenção chamado modelo de intervenção vertical, em que todas as dimensões, desde a prevenção, passando pela dissuasão e minimização de danos, estavam de facto contemplados e eram, obedeciam a uma única orientação. Ora, o PSD e o CDS-PP, a propósito do corte, a propósito de redução de custos, aquilo que fez foi desmantelar, porque foi disso mesmo que se tratou, senhores deputados, foi desmantelar. Não é só o PCP que o diz.
Senhores deputados, não interrompam a senhora deputada.
Não é só o PCP que o diz, ouçam os profissionais e verão o que eles têm a dizer relativamente à estratégia que PSD e CDS tiveram sobre esta matéria. Sobre isso, e porque o PCP tem coerência, apresentamos desde 2015, apresentamos em 2015 uma proposta, apresentamos em 2016 uma proposta que foi vertida em Orçamento de Estado e a partir da qual foi criado um grupo de trabalho para avaliar as consequências deste desmantelamento e tendo já, de acordo com as informações que temos, que estariam previstas para concluir esse grupo de trabalho a 30 de junho do corrente ano e porque entendemos que a visão que temos que ter sobre esta matéria é uma visão integrada e não apenas específica sobre a questão da redução dos danos, nós gostaríamos de apresentar aqui uma proposta que, acompanhando aquilo que está aqui perspectivado pelo Bloco de Esquerda, alargar o âmbito da discussão, não nos focando única e exclusivamente na minimização dos danos e dos riscos, mas também abrangendo esta problemática, tomando em consideração aquilo que já foram, aquilo que eu acabei de dizer, que está previsto, a conclusão e a apresentação dos relatórios, que é importante ouvirmos aqueles que estão de facto no terreno, acrescentaríamos nesta, e era esta nesta primeira parte desta intervenção, gostaria de dizer que gostaríamos de acrescentar mais duas entidades para serem ouvidas neste âmbito. Por um lado, a Associação Portuguesa de Adictologia e o Grupo de Aveiro. Pensamos que são contributos importantes que quer estes profissionais do Grupo de Aveiro, quer a Associação Portuguesa de Adictologia possam dar para a compreensão, para desmascarar aquilo que foi a intervenção do PSD, dizendo que não teve impacto nenhum as medidas que foram tomadas e, de facto, para avançar-se no sentido. E isso, de facto, compete ao Governo e o PCP tem instigado. Não somos Governo, Sr. Deputado, sabe que não somos Governo. E temos instigado o Governo a tomar medidas concretas nesse sentido. E, portanto, aquilo que gostaríamos era precisamente dizer: esta é uma matéria importante, é uma matéria que deve ser mais abrangente e por isso propomos o acrescento destas duas entidades para a audição.
Muito bem, penso que já consensualizámos, o PSD vai apresentar mais umas entidades para serem ouvidas, o PCP também fazendo um acerto no âmbito do assunto, do tema que vamos tratar, penso que está consensualizado entre todos e posso pôr à votação com estas sugestões, que de certeza o Bloco de Esquerda aceita estas duas sugestões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o requerimento com abstenção, aprovado por maioria com abstenção do CDS-PP. Passávamos então ao ponto 5, discussão do PGR número 941/13/2 do PCP, que recomenda que sejam tomadas medidas que permitam aumentar as vagas para o internato de especialidade. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Como os senhores deputados têm conhecimento, não é nova a intervenção do PCP nesta matéria. Já em 2015, quando pela primeira vez ficaram de fora 114 jovens médicos que, da formação médica especializada, apresentamos um projeto de resolução para que sejam criadas vagas de especialidade para esses médicos. Por proposta e iniciativa do PCP, nos Orçamentos de Estado 2016 e 2017 foram contempladas normas orçamentais que permitiram que estes 114 médicos permanecessem no Serviço Nacional de Saúde e também, relativamente ainda a estes 114 médicos, tivemos, foi aqui referido na audição de há duas semanas do Sr. Ministro, no âmbito do requerimento do PCP, que estes médicos vão continuar no Serviço Nacional de Saúde. Porém, a questão não se cinge a estes 114 médicos. Já nos concursos de especialidade de 2016-2017 e no atual 2017-2018, o país continua confrontado com um número cada vez mais crescente de médicos que não acedem à formação especializada. O acesso à formação, o bloqueio do acesso à formação médica especializada cria em Portugal uma bolsa de médicos indiferenciados, e esta criação de médicos indiferenciados significa, por um lado, uma redução de direitos para estes trabalhadores, designadamente no impedimento de uma progressão da carreira, mas também terá, obviamente, implicações no Serviço Nacional de Saúde e na qualidade dos cuidados que são prestados à população. E porque entendemos, e porque a realidade todos os dias nos mostra, contrariamente àquilo que muito se diz, de que o país não tem médicos a mais, e de facto é só olharmos e verificarmos o número de utentes que ainda têm, pese embora termos aumentado o número de utentes com médico de família, ainda temos mais de 800 mil portugueses sem médico de família. Há um número crescente de especialidades que não são preenchidas as vagas, e há carências ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e porque entendemos que não devem ser tomadas medidas que permitam a criação de mais vagas médicas, nós apresentamos este projeto de resolução que, no fundo, recomenda que o Governo, juntamente com a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional do Internato Médico, façam uma avaliação que permita o esclarecimento do processo de atribuição de idoneidades formativas para a formação médica especializada. Todos os anos somos confrontados com serviços que diziam que tinham mais capacidade para receber mais jovens médicos, mas no final o número de vagas não corresponde àquilo que eram as expectativas e aquilo que eram as respostas que esses serviços pudessem dar, e pensamos que esta avaliação permite esse esclarecimento, que haja e que se desenvolva um plano para melhorar as condições e resolver as insuficiências do serviço de saúde aos quais foi apenas conferida a idoneidade parcial, com o objetivo de que possam passar a ter uma idoneidade total e, portanto, permitir maior vagas para nestes serviços, que proceda, obviamente, aos investimentos necessários nos serviços de saúde para retirar todos os obstáculos que possam estar a impedir o reconhecimento da idoneidade formativa nos serviços, e permitir desta forma mais acesso à especialidade médica, e que o Governo proceda à reposição das vagas preferenciais nas zonas carenciadas. Recordava a este propósito que foi por ação, por proposta e iniciativa do PSD-CDS-PP, no que respeita a alterações produzidas no regime do internato médico, que se retirou esta prerrogativa que o Governo tinha de definir vagas preferenciais em zonas carenciadas, e eram mais vagas de acesso ao internato médico, mas o PSD-CDS-PP, numa linha de que tinham de ataque ao Serviço Nacional de saúde, à formação médica e à prestação de cuidados de saúde, decidiu unilateralmente modificar o regime de internato médico contra, eu gostaria de referir isto, contra aquilo que tinham sido as posições das associações representativas dos médicos, das associações representativas dos estudantes de medicina. E, portanto, aquilo que nós aqui apresentamos, pensamos que são soluções que poderão levar a um aumento de vagas na especialidade e terminar-se com este flagelo da criação de médicos indiferenciados no país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada do Partido Comunista Português, eu entendo a posição difícil em que o Partido Comunista Português se encontra nesta, como de resto noutras matérias. Aliás, isto chega a ser quase um paradoxo colossal, quase uma gaveta na qual os Srs. Deputados do Partido Comunista estão nesta, como noutras matérias, volto a referir. Sra. Deputada, vamos lá ver uma coisa. Sra. Deputada fala de precariedade, deve ser das palavras que mais vezes o grupo parlamentar do PSD repete durante todo e qualquer tipo de debate. Pois bem, durante 2 anos do vosso governo, sublinho, que os senhores apoiam, do qual votam ao lado, do qual juraram fidelidade e lealdade, porque entre muitas coisas que eu aponto negativo ao Partido Comunista, uma delas eu reconheço, são gente de palavra e cumpre os seus compromissos, isso eu acho que sim, pelo menos em termos parlamentares temos verificado que sim, mas a verdade é que o vosso governo, do qual os senhores são leais seguidores e apoiantes, triplicou em 2 anos, com o vosso voto favorável aos sucessivos orçamentos de Estado, aquilo que são o número de jovens afastados da especialidade médica e, portanto, aquilo que são o número de jovens hoje votados a uma situação de precariedade ou então a uma situação de imigração forçada, Sra. Deputada. Olhe, sabe o que é isto? Com todo respeito, e não me leva mal o que eu vou dizer, isto é um projeto de resolução, mas para mim é uma encenação política. Sabe porquê, Sra. Deputada? Eu desafio-a, já desafiei várias vezes, vou voltar a dizer o mesmo, no final da legislatura, ou se quiser, no fim de cada sessão legislativa, pontualmente a verificar quantas das medidas do Partido Comunista Português, no âmbito da saúde e de outras, mas já que estamos da Comissão de Saúde, restringe-me a esta, o governo, que a senhora é leal e que apoia, tem executado. Olhe, ó senhora deputada, avaliações externas independentes, avaliações de idoneidades, constituições de grupo de trabalho. Oh, Sra. Deputada, quais são as consequências políticas daquilo que está a acontecer? O número de jovens em situação precária, jovens médicos formados, triplicou desde que os senhores são governo, e eu volto a referir. De segunda questão, para quando é que os senhores defendem, juntamente com o vosso governo, um planeamento integrado da formação médica? Eu fiz esta pergunta ao Sr. Ministro da Saúde, para variar ele esquivou-se, e para variar os senhores alinharam na mesma converseta. Está o Sr. Ministro da Saúde disponível para dizer ao país que quer encerrar vagas no curso de medicina, ou está o Sr. Ministro da Saúde, com o vosso apoio e com o vosso voto, disponível para aumentar o número de, juntamente e na articulação com a Ordem dos Médicos, de unidades e de vagas para especialidade? Mais, Sra. Deputada, contrariando aquilo que é o vosso posicionamento ideológico, que, abrindo parênteses, discordo, mas respeito, está ou não o vosso governo disponível para encontrar soluções no Sistema Nacional de Saúde e não apenas no Serviço Nacional de Saúde? Pergunto-lhe eu como forma de recurso. Ou a senhora deputada vai-me dizer que, por preconceito ideológico, prefere que um conjunto alargado de médicos estejam nesta situação de precariedade do que algumas entidades que, devidamente analisadas, e olhe, já agora que estão na moda por senhores, quem os viu, quem os vê, por entidades externas independentes, porque não, mas que possam dar capacidade formativa, porque não, senhora deputada? Portanto, eu termino a minha intervenção referindo e terminando exatamente da forma como comecei. Os senhores votam ao lado de um governo, já votaram 2 orçamentos de Estado, inscrevem normas sobre esta matéria, os senhores apresentam projetos de resolução, os senhores fazem 30 por uma linha. Chama-se encenação política. Os senhores deputados não retiram qualquer consequência do vosso governo, ao qual são leais e seguidores. Eu admiro o vosso sentido de compromisso e de palavra, mas a verdade é que é o vosso governo que promoveu a maior precariedade de sempre entre jovens médicos, e essa medalha, Sra. Deputada, custe-lhe o custar, ninguém lhe tira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Simão Ribeiro, lealdade em política não significa perda de identidade, e lealdade em política não é nada disfuncional, não é disfuncional, não é disfuncionalidade nenhuma, não é disfuncionalidade nenhuma. Isto para lhe dizer que o Partido Socialista acompanhará todas...
Senhores deputados, essa questão podemos acrescentar um ponto, se for os seus deputados, é que são os seus deputados, senhores deputados, se for necessário acrescentaremos um ponto à ordem de trabalhos para discutir essas questões de léxico. Senhor deputado António Salles, faz favor para apresentar e concluir a sua intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS acompanhará todas as recomendações que incentivem propostas que possam vir a corrigir, de facto, esta sim, disfuncionalidade entre aquilo que são as necessidades do país e aquilo que são as aberturas de vagas para especialidades. Sabemos que faltam cerca de 4 mil especialistas, sabemos que faltam cerca de 900 médicos de medicina geral e familiar. Também sabemos que este ano abriram o maior número de vagas de sempre, 1.758, que ainda assim deixaram 347 médicos de fora. Têm surgido relatos, de facto, de que o número de vagas não traduz as disponibilidades dos serviços e as capacidades e as idoneidades formativas dos serviços. Pensamos que, de facto, também se a ordem dos médicos entende, como há pouco tempo surgiu esta asserção, de que faltam 4 mil especialistas, é importante que haja uma aproximação entre as reais capacidades de formação e as necessidades do país, e aqui a Ordem dos Médicos tem garantidamente uma palavra importante a dizer. Também é importante que se diga que, isto é objetivo, que o processo de desvalorização profissional que ocorreu entre 2011 e 2015 fez com que muitos profissionais se reformassem ou fossem para o setor privado, isto para já não falar nas diferentes fusões de serviços e na extinção até e no encerramento de alguns serviços que contribuíram para a possibilidade de potenciar serviços formadores que deixaram de existir. E, portanto, sabemos que este processo é um processo que necessita de uma abordagem também em múltiplas vertentes. Desde uma planificação atempada que tenha a ver a montante com a questão das vagas nas faculdades de medicina, até aos reequilíbrios de vagas entre um litoral mais populoso e um interior mais desertificado, à correta aferição das respectivas idoneidades, à sinalização de zonas carenciadas do país. E, portanto, entendemos que o Governo deve olhar para esta matéria de forma como um investimento nas pessoas e apostar na formação dos médicos como um aspecto central e com impacto ímpar na qualidade de serviço a prestar à população. É isto que o Partido Socialista entende e por isso mesmo acompanhará as recomendações do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos já discutido esta problemática várias vezes nas últimas semanas aqui na Comissão. É efetivamente incompreensível como é que num país onde continuam a faltar muitos médicos no Serviço Nacional de Saúde, milhares de médicos no Serviço Nacional de Saúde, se desperdiça tanto os recursos humanos ao não possibilitar que centenas de médicos possam aceder à sua especialidade. Não faz sentido que assim seja do ponto de vista de país e de gestão do Serviço Nacional de Saúde e de programação do mesmo. Suscita-nos dúvidas e por isso também já apresentamos um projeto de resolução no sentido de fazer uma avaliação às verdadeiras capacidades formativas do Serviço Nacional de Saúde, porque suscita-nos dúvidas o número de vagas que são abertas. Apesar deste ano ter havido um aumento de vagas, continuamos a ter informação e a receber informação de N serviços, de N unidades de saúde inseridas no Serviço Nacional de Saúde, que solicitaram a abertura de mais vagas para a formação e essas vagas depois não lhes foram atribuídas. Desde a saúde pública na região de Lisboa, desde inúmeras situações no que toca a cuidados de saúde primários, desde o Centro Hospitalar do Algarve, que relata que solicitou abertura de mais vagas para muitas especialidades, por exemplo, até anestesia, que são muito necessárias para o funcionamento daquele hospital, e que muitas dessas vagas não chegaram a ser atribuídas. E por isso é que nós temos feito a proposta e acompanhamos, como é óbvio, este projeto do Partido Comunista Português, porque parece-nos que é necessário haver uma avaliação ao processo de atribuição de idoneidades e uma avaliação para perceber se as capacidades formativas estão a ser totalmente aproveitadas no Serviço Nacional de Saúde, porque provavelmente é possível garantir a abertura de muito mais vagas. Para além disso, é mais do que fundamental municiar as unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde de condições para abrir, para ter mais idoneidades formativas, para serem reconhecidas mais idoneidades formativas. Nos últimos anos, um efeito de bola de neve, desde a degradação das condições de trabalho, desde a forma como os profissionais foram maltratados, levou à saída de muitos profissionais, nomeadamente os mais diferenciados, o que fez com que muitos serviços deixassem de ter idoneidade formativa, ou que em muitos serviços fossem reduzidas as capacidades formativas. Isso levou também a que muitos serviços deixassem de conseguir abrir tantas vagas e isso prejudicou, como se percebe, a formação e o acesso à formação especializada. E, portanto, é preciso também repor tudo isto a montante, melhorar as condições de trabalho, voltar a atrair profissionais, nomeadamente os mais diferenciados, para permitir mais idoneidades formativas no Serviço Nacional de Saúde. É também essencial proceder à alteração do regime jurídico que foi alterado pelo anterior governo. Porque o anterior governo, efetivamente, acabou com as vagas preferenciais. Isso reduziu a possibilidade de o Estado ter um instrumento que era muito útil para a colocação, para a abertura de vagas, nomeadamente nas regiões mais carenciadas. Nós hoje o que vemos é uma literalização das vagas para formação e o interior, que é o que está mais deprimido, mesmo do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, continua a afastar-se e a divergir do litoral. E, portanto, este instrumento do Estado, que eram as vagas preferenciais, foi retirado pelo anterior governo. O Estado não pode, atualmente, fazer uso deste instrumento. Era importante que ele fosse reposto na legislação, assim como alterar a desintegração do processo formativo que foi também proposta e levada a cabo pelo anterior governo. Lembramos que nas alterações ao regime jurídico até se acabava com o ano comum, numa lógica de poder colocar os médicos indiferenciados rapidamente no mercado para criar um contingente de médicos baratos no mercado. Era tão simples quanto isso. E, portanto, se alguma crítica pode ser feita e nós fazemos, é que essas alterações à lei já deveriam ter acontecido e ainda não aconteceram. Mas também dizemos, ainda não aconteceram também por culpa do PSD. Porque o Bloco de Esquerda em particular e o Partido Comunista Português também apresentou propostas nesse sentido, projetos de lei, há já mais de um ano atrás, para a alteração deste regime jurídico. Essas propostas foram chumbadas com a abstenção do Partido Socialista, mas com os votos contra dos partidos do anterior governo. E por isso é também devido aos partidos do anterior governo que estas alterações ainda não foram feitas. Mas elas são absolutamente essenciais e, portanto, o Bloco de Esquerda vai acompanhar este projeto de resolução, porque não consideramos que os projetos de resolução sejam atos de encenação, porque senão sempre que o PSD apresentar um projeto de resolução aqui, nós nem sequer o devemos discutir, porque é um mero ato de encenação. E nós lembramos que o PSD, na área da saúde, há um tempo atrás apresentou uma série de projetos de resolução com medidas em barda e que foram discutidos como devem ser discutidos, apesar do ato de encenação que acompanhava esses projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este assunto, de facto, bastante discutido nas últimas semanas aqui em comissão, mas não só nas últimas semanas, tem clara relevância e para o CDS isso é inquestionável. Aliás, convém lembrar que já há algum tempo apresentámos propostas nesta matéria, propostas que visam o objetivo central de garantir a qualidade da formação médica, por um lado, e a resposta de qualidade aos utentes. Para nós, esse é o valor central que se sobrepõe a qualquer preconceito ideológico que impeça que em estabelecimentos onde a idoneidade formativa é reconhecida por quem de direito, esteja, por via desse preconceito, impedida a realização de formação que pode levar à qualificação de mais médicos. Portanto, para o CDS, e não acompanhando pressupostos que estão contidos neste projeto de resolução, é claro que, ultrapassando preconceitos ideológicos, e nessa medida questionamos diretamente o PCP se estão disponíveis para, no âmbito das vossas propostas, incluir todos os estabelecimentos do setor público, privado ou social que cumpram as regras e os quesitos para a formação de qualidade dos novos médicos, para precisamente tentarmos encontrar não soluções isoladas, mas soluções arquitetadas e planeadas por forma a dar resposta a um problema que nos preocupa e que, obviamente, merece que este Governo, e insisto, em funções há muito mais do que algumas semanas, tome medidas concretas para ultrapassar uma situação que este ano é a mais grave de sempre, não foi nos últimos anos que ela teve esta dimensão. Portanto, reiterando a relevância que o assunto tem para o CDS e a relevância de encontrar soluções, acompanharemos seguramente este projeto.
Muito obrigada. Eu não reabro a discussão. Dou uma palavra só à senhora deputada Carla Cruz. O senhor deputado quer a palavra para... Não, eu não dou a palavra a mais ninguém. Só dou a palavra à senhora deputada como... Faz favor, senhor presidente.
Era para efeitos de interpelação à mesa para a apresentação do requerimento, mas porventura podemos esperar pela intervenção da senhora.
Mas é sobre o tema.
Sim,
então, mas faça já e a senhora deputada depois responde, se for o caso disso. Mas, e encerramos aqui
esta questão
de forma muito rápida.
Sim, brevemente. É só para informar que o Grupo Parlamentar do PSD apresentará um requerimento, em primeiro lugar, dirigido ao senhor presidente da CSS, em segundo lugar, ao senhor bastonário da Ordem dos Médicos, em terceiro lugar, à Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Em quarto lugar, ao Conselho Nacional do Internato Médico e, por fim, ao Sr. Ministro da Saúde, exatamente com o mesmo assunto. Queremos um mapeamento das idoneidades e queremos saber exatamente porquê os serviços às quais foram recusados e, portanto, eu acho que esta é uma informação que o Grupo Parlamentar tem direito de saber,
muito tal obrigado.
Como a Comissão de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito, muito breve dizer que a encenação foi aquilo que o PSD aqui fez. Porque o PSD agora mostra-se umas pretensas preocupações relativamente à precariedade com que os jovens médicos estão convertidos, esquece é que dizer das suas responsabilidades. Ó, Sr. Deputado, quem é que alterou o regime do internato médico? Foi PSD-CDS. Quando o PCP aqui apresentou uma proposta para alteração ao regime do internato médico, como é que o PSD e o CDS votaram? Votaram contra. Quando apresentamos em sede da proposta do Orçamento de Estado, em proposta de Orçamento de Estado para 2017, uma medida concreta para esta matéria, como é que o PSD votou? Absteve-se. Ora, aqui está claramente a demonstração daquilo que são as preocupações.
Muito obrigada, senhora deputada.
Senhor Presidente, para terminar,
para concluir,
dizer que relativamente a isto está bem claro quem se preocupa verdadeiramente com a formação médica e com os jovens médicos e quem quem não se preocupa com eles e quem promoveu e promove essa política.
Muito bem, senhora deputada, obrigado pela sua intervenção. Passamos então ao ponto 6, discussão e votação do relatório final da petição 248/13, segunda, solicitam a intervenção da Assembleia da República para a prorrogação do prazo para a aplicação do regime transitório da atribuição das cédulas profissionais que iniciaram a sua atividade profissional após a entrada em vigor da Lei 181/2014, 12 de setembro, bem como os alunos que frequentem e terminam as suas formações. A relatora é a senhora deputada Laura Magalhães, que é quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os seus deputados. Esta petição foi apresentada pela União de Estudantes das Terapêuticas Não Convencionais, reuniu um conjunto de 14.294 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República 26 de janeiro de 2017 e baixou esta comissão a 1 de fevereiro. O objeto da petição prende-se com o facto de pretenderem a prorrogação do prazo para a aplicação do regime transitório de atribuição das cédulas profissionais para profissionais que iniciaram a sua atividade profissional após a entrada em vigor da Lei nº 71/2013, bem como para os alunos que frequentam e terminam as suas formações. Os seus subscritores sustentam a respectiva pretensão com base em vários argumentos, nomeadamente referem que a Lei 71 de 2013, 2 de setembro, contém no seu artigo 19 uma previsão normativa transitória que salvaguarda as legítimas expectativas dos profissionais em exercício, assim como das instituições de formação e ensino que se encontravam legalmente constituídas na área das TNCs. A falta de regulamentação e a publicação de diplomas de forma desfasada levou a que estes profissionais que iniciaram a sua atividade depois de entrada em vigor da lei em questão ficassem impossibilitados de obter a atribuição provisória das cédulas profissionais. Os peticionários explicitam ainda que o prazo para a atribuição de cédulas profissionais estipulado terminou a 16 de fevereiro de 2016, ficando impedidos de efetuar o respectivo pedido. Todos os profissionais que à data de entrada em vigor da lei não estivessem a exercer de forma comprovada a sua atividade, bem como todos os que terminaram a sua formação após a entrada em vigor da Lei nº 71 de 2013 e ainda todos aqueles que se encontrem presentemente a receber formação nas diversas instituições de ensino legalmente constituídas a lecionar no âmbito das TNCs. Os peticionários pretendem, por isso, a prorrogação do prazo de aplicação do regime transitório de atribuição de cédulas profissionais nas profissões das TNCs, defendem uma intervenção legislativa da Assembleia da República que está explícita neste relatório. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, foram ouvidos os peticionários e solicitada informação ao Governo a 10 de fevereiro de 2017, não tendo até à presente data obtido qualquer resposta. Dizer também que a petição cumpre os requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República e estou ao dispor para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que as senhoras e os senhores deputados entendam por conveniente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Saúde também pelo relatório e a forma sintética como o apresentou. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, para dar os parabéns à Sra. Deputada Laura Magalhães pela elaboração deste relatório, dizer que o Partido Socialista acompanha os peticionários nesta matéria relativamente à prorrogação do prazo para a aplicação do regime transitório para a atribuição de cédulas profissionais nas terapêuticas não convencionais, dizer que esta questão não é só uma questão das terapêuticas não convencionais, há algumas profissões a regulamentar e outras já regulamentadas que estão também nestas condições e que por isso quer o Governo, quer a CSS estão muito atentos a esta matéria. É necessário também dizer que para que tal aconteça é necessário um enquadramento legislativo, uma iniciativa legislativa que possa contemplar esta matéria. E por isso também guardaremos a nossa posição para o debate em plenário. Terminar mais uma vez dando os parabéns à Sra. Deputada Laura Magalhães. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vendo, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorris Neto. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada e felicitá-la pela elaboração do relatório e reiterar que esta é uma matéria que o CDS tem acompanhado de perto, inclusivamente questionando diretamente o Sr. Ministro, como fizemos na última audição, lamentavelmente com respostas pouco concisas ou pouco claras e com algumas evasivas, e preocupa-nos porque, de facto, entendemos que o assunto é relevante e que a segurança, quer dos profissionais, quer sobretudo das pessoas mais fragilizadas e doentes, é para nós fundamental. E, portanto, isto deveria merecer, em nosso entender, mais atenção por parte de quem toma decisões sobre esta área. Como é óbvio, deixaremos o sentido da nossa votação para a discussão final, mas não poderíamos deixar aqui de ressaltar a preocupação com que continuamos a acompanhar estas matérias. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas palavras, uma para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Laura Magalhães, e uma segunda para dizer que, enfim, não obstante depois a discussão que será feita desta petição em plenário, não obstante a discussão que poderá ser feita sobre possíveis iniciativas legislativas que acompanhem esta petição e a sua discussão, dizer que apenas numa primeira abordagem que o Bloco de Esquerda concorda e acompanha com o objeto e a reivindicação dos peticionários, porque efetivamente o atraso que tem existido na total regulamentação da prática das terapêuticas não convencionais está a causar injustiças, nomeadamente a estes estudantes que concluíram os seus estudos pós-2013, que muitas vezes têm 3 mil horas e 4 mil horas de formação, portanto têm uma formação longa e acabam o ciclo de estudos e não podem exercer a sua profissão porque não podem aceder a uma cédula profissional, e é injusto porque têm muitas vezes a mesma formação ou mais do que outros, por exemplo, de 2012 ou 2011, que até estando em pé de igualdade podem exercer. Portanto, tendo em conta o atraso na regulamentação que tem existido no que toca a terapêuticas não convencionais, deve existir também uma prorrogação de prazos no que toca a regimes transitórios que estão previstos na legislação. O Bloco de Esquerda acompanha esta reivindicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Saúde mais uma vez a Sra. Deputada Relatora. Fazemos 5 minutos de intervalo para termos depois a seguir a nossa audição. Faz favor, Sra. Deputada.
Bom, se me dá licença, e porque temos os outros assuntos e por lapso meu estava-me a esquecer de dizer, eu gostava de dar conta que, por impossibilidade, nós estivemos ontem na reunião com as votações indiciárias sobre o ato em saúde, e nós gostávamos de saber se é possível constar o sentido de voto do CDS, porque de facto não nos foi possível de forma alguma estar presente, mas queríamos aqui deixar claro que sobre esta proposta de lei 34 o sentido do voto do CDS é contra, e se haveria possibilidade disso constar. E mesmo contra as propostas de alteração, quanto às propostas de alteração, o sentido é o mesmo.
Senhora Deputada, se nenhum grupo parlamentar se opuser a esta intenção do que foi apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP, o senhor coordenador António Salles também não tem nada a opor a esta situação. Os grupos parlamentares também não estão? Não têm?
Obrigada.
Corrigiremos esta situação. 5 minutos, sim.
Obrigada.